Elídio Torres tem 75 anos, foi professor primário e ainda hoje é tratado por professor, reconhecimento que o deixa enternecido. A sua vida repartiu-se entre a docência, o jornalismo e o desporto que o apaixona, que praticou e que ainda hoje investiga. Elídio Torres, natural de Barcelinhos, mas a residir em Barcelos, é convidado este sábado do programa Acontece. Professor Elídio, vou tratá-lo por professor, de resto foi assim que certamente foi tratado durante muitos anos e certamente há ainda pessoas que o tratam por professor. Foi professor primário durante cerca de 25 anos. Fale-nos um pouco também desta sua experiência no ensino, antes de falarmos do desporto.
É uma verdade. Sendo natural de Barcelinhos, mas a maior parte da minha vida residente na área citadina, da área de Barcelos, eu noto que o meu reconhecimento continua a não dispensar a palavra professor. Uma vez até na brincadeira me disseram que se mandasse uma carta de Braga ou de outro lado qualquer, pusesse excelentíssimo senhor professor ou a irmã São Romão, 4.750-300 Barcelos, vinha ter a casa do professor Elídio. É uma verdade. Muitos dos meus amigos ainda me chamam professor, embora eu já não seja, estou aposentado, mas foi uma experiência profissional que eu encetei e desenvolvi e percorri durante estes anos todos, mais de 25. 25 aqui na escola, na chamada Escola Gonçalo Pereira 7, porque eu vim da área circundante, desde Cristelo até Carvalhal. Depois vim parar aqui à área citadina e estive aqui até ao fim, até à minha aposentação. Mas foi, embora eu possa, se me é permitido, dizer que foi uma área errada, porque eu faço aqui uma evocação, uma viagem no tempo, para dizer que um dos grandes homens de Barcelos, o falecido escultor Esteves, foi meu professor da área do ensino visual, e dizia, oh, rapaz, tu quando fores grande vais para a Escola de Belas Artes, porque tu tens uma capacidade e uma tendência muito especial para enfrentar o desenho com que eu nunca vi. E eu, na realidade, assim foi. E caso curioso, e as pessoas que me conhecem sabem muito bem, eu poderia também, tenho um filho para o lado das artes.
E outro no ensino?
E outro no ensino no lado do desporto. Que é professor de desporto e professor do ensino básico, professor primário. Dois filhos, as duas vertentes que eu poderia ter seguido. Mas fui professor e estou plenamente satisfeito, porque é uma profissão muito nobre. E a docência, mesmo ao nível das quatro, embora eu fosse também professor da quinta e sexta classe, ao nível da telescola. Mas marcaram-me profundamente e deixaram-me muito contente por ter desempenhado uma atividade docente e hoje é vista noutro ângulo, de outra maneira.
Associamos muitas vezes o professor àquele que ensina, mas certamente o seu percurso foi também marcado por muita aprendizagem.
Com certeza. Muito recentemente fui confrontado com uma expressão que dizia assim: a escola é a segunda casa do aluno, mas cuidado, a casa tem que ser a primeira escola. Eu sempre reconheci que eu, enquanto docente, enquanto professor, tinha o dever de substituir o pai que me largava o filho às 8 horas, que ia desempenhar a sua atividade profissional para ganhar o sustento da casa e que só voltava a ver o filho às 7 horas da tarde. E a criança necessitava que o professor, para lá, além de ser o instrutor, lhe dava, transmitia conhecimentos, teria que continuar a ser pai da criança, mesmo até no castigo. Há um caso muito curioso, e a minha sala sempre foi contígua à da minha esposa na Gonçalo Pereira, e ela dizia, eu às vezes vejo-te lá, ouço um barulho na tua sala, parece-me que estás a bater nos rapazes, e assim, não. E eu acho que o professor, antes de castigar, deve pensar duas vezes. Mas relativamente a comportamentos, nunca me eximi de manifestar a minha superioridade presencial.
E dentro da sala de aula?
Não, dentro da sala de aula e castigar como se fosse pai. E quando se aplica essa pedagogia, a criança gosta do professor, porque é a continuidade da vida de casa para a escola. Hoje, se voltasse à escola, continuaria a ser um amante profundo das crianças, porque também fui pai e sei que, para além dos conhecimentos que devemos transmitir a quem busca a escola, também temos que o carinho e o apoio e toda uma série de contingências que nos obrigam a ser mesmo pai da criança. O professor é pai da criança.
E já percebemos que há esse reconhecimento por parte daqueles que foram seus alunos e que ainda hoje o veem como professor.
Sim, mesmo. E são acontecimentos que me deixam plenamente satisfeito e muito agradado quando na rua me chamam professor. Às vezes até já não reconheço a fisionomia da pessoa, mas quando me chamam professor e manifestam um comportamento e um certo carinho na afirmação, eu penso, este foi meu aluno, ou foi minha aluna. E encontro uma maneira muito subreptícia de saber o nome, para encontrar a turma e fazer e conviver e receber aqueles que se vêm junto do professor é porque gostaram dele e eu sinto-me satisfeito.
A sua vida foi parte dela dedicada à docência, foi também e é ainda hoje dedicada ao desporto, foi atleta, foi dirigente desportivo, é investigador na área do desporto. Vamos olhar este início do seu gosto pela atividade desportiva, atleta em diferentes modalidades. Como é que surge todo este gosto e o seu percurso? Como é que o pode caracterizar também?
Olha, é fácil. Eu sou de um tempo em que as infraestruturas desportivas barcelenses eram diminutas e que nós, a moçarada, nos seus 7, 8, 9 anos, ainda na escola primária, começava a dar os primeiros chutos, a romper as biqueiras das botas nos recreios ou a esfolar os joelhos das calças e chegar a casa e levar uma sapatada. Mas reconheço que naquele tempo não havia nada. Havia um único clube ou dois em Barcelos, uma única instituição que se afirmava como a maior. E nós buscávamos junto dos clubes locais, os clubes de bairro, os clubes de rua, um conforto que não tínhamos. Inclusive, eu posso lhe dizer que só muito tarde é que a consciência do dirigismo barcelense despertou, porque as crianças, os rapazes que queriam ir ver o Gil Vicente, colocavam-se ao lado do cemitério, junto à porta da entrada, ali, tristes, à espera de um senhor que passasse. Então, corriam junto dele,
que os adotasse,
amarravam-lhe atrás e procuravam um pai provisório e pediam-lhe, leve-me. E o senhor punha a mão por cima da criança e nós entrávamos gratuitamente, porque naquela altura era proibido as crianças entrarem nos recintos desportivos, acho que era até dos 12 anos só para cima. Mas, claro, são vivências de um tempo que já ido e hoje é totalmente diferente, isso está diluído no tempo. Mas que, quando as primeiras manifestações, quando foi no ensino, já no ensino secundário, na altura Barcelos não tinha nenhuma escola do ensino secundário, ainda não havia liceu, havia duas instituições particulares, que depois da quarta classe fazia-se exame de admissão ao liceu. E a Braga fazer ao licenciado de Miranda, que era o passaporte para poder entrar no colégio Dom António Barroso ou no colégio Alcaides de Faria. Para as meninas era um ensino, era a separação de sexos. E eu, juntamente com muitos barcelenses hoje que ainda felizmente vivos, fizemos a nossa aprendizagem, a nossa, vá lá, até aos 15 anos no colégio Dom António Barroso. Foi então, na vivência escolar, a partir da mocidade portuguesa, que fomos despertados para a competitividade e para o desporto escolar. A propósito, outro dia fui confrontado com um responsável nacional, e é uma teoria que muita gente ainda hoje defende, que a iniciação desportiva deveria, desculpe se eu estou a divagar, mas, bem a propósito, a iniciação desportiva de uma criança ou de um jovem deve ser feita nas escolas, nas escolas básicas, nas escolas secundárias. E só a partir do momento em que, dos 12, 13, 14 anos, então é que os clubes receberiam esses jovens já devidamente alicerçados, pedagogicamente preparados para enfrentar a competição. Veja o que é que se passa hoje. E continuando na mesma divagação. As escolinhas do futebol. Crianças de 7, de 6, 7 e por aí adiante. Em que são, em vez de a educação física, a educação, em vez do desporto servir para o desenvolvimento geral da criança, não. Elas já são preparadas para a competição e não estão, a criança não está. Inclusive, é os próprios pais que, por vezes, se pegam uns com os outros e dão um mau exemplo. Crianças que choram porque sofrem um golo, até aí é duvidoso, porque, pronto, é uma tristeza aceitável. Mas que os nossos monitores dessas crianças têm que ser preparados para estarem conscientes que estão a educar crianças e não a fazer Cristiano Ronaldo. É uma verdade. Mas, voltando, e só a partir do ensino secundário, que na altura era um ensino particular, é que eu fui confrontado com o desporto na mocidade portuguesa. O ténis de mesa, o handball, o atletismo. Íamos a Braga concorrer para os distritais e quem ganhasse ia a Lisboa aos nacionais. Era uma coisa fantástica e eu ainda consegui ser campeão distrital de ténis de mesa e o resto corríamos sem haver uma preparação. Era outro, aquele tempo em que a educação física não estava entregue a um ensino particular, sem as devidas regras, nem a vivência que se deseja e que tem. Depois, só a partir do momento em que entrei para a formação académica e na escola de educação, na altura chamava-se a escola de magistério primário, é que fui confrontado com um desporto mais sério. Mais sério, apesar de ainda não haver uma formação desportiva inicial em paralelo com a formação da criança, do jovem, até chegar a adulto. E só, mesmo só depois de vir do serviço militar, é que tive a oportunidade, em Barcelos, de um presidente que deixou uma marca profunda. E eu aqui faço uma ressalva e peço a devida licença aos barcelenses para dizer que vivo feliz na democracia e foi necessário que os capitães de Abril dessem ou manifestassem a sua opinião através do golpe do 25 de Abril. Mas depois houve um comportamento em que foi necessário. Uma faixa de portugueses tentou varrer tudo o que a ditadura tinha. E a ditadura tinha muita coisa má, mas tinha alguma coisa de bom. Foi para o lixo. E hoje estamos a buscar, a democracia está a buscar coisas que fazem falta, como seja a responsabilidade, o respeito, o rigor. São coisas que por vezes não se deve. Mas eu peço desculpa por esta evocação do 25 de Abril, que só para justificar que nesse tempo era presidente da Câmara Municipal de Barcelos o Dr. Vasco de Faria, um barcelense ilustre, que chegou a um alto grau da magistratura portuguesa no Tribunal da Relação do Porto e que teve o cuidado de formar em 1970 uma Comissão Municipal de Juventude e Desportos que agregava representantes de várias instituições, havia poucos clubes, dos estabelecimentos de ensino e mais outros, e formavam. E para quê? O vereador que tinha a seu cargo o pelouro do desporto servia-se desse grupo de barcelenses para pedir opinião, para apresentar propostas e até apresentar iniciativas. Foi a propósito disso que eu tive a oportunidade de participar e estar na organização dos últimos Jogos Luso-Brasileiros de 1972. É uma coisa que me deixa os Jogos Luso-Brasileiros começaram em 1958, penso eu, que ainda tive a oportunidade de, no Estádio Jamor, num acampamento internacional da juventude, de ver lá os brasileiros e os portugueses a competir. E depois, em Barcelos, veio o basquetebol e o hockey em patins. E eu tive a oportunidade de colaborar, inclusive depois a autarquia até me dispensou e tributou um prémio que passa despercebido de todos os portugueses, mas eu guardo com muito, muito amor e por aquilo que eu fiz pelo desporto. Eu, não só, e mais 15 ou 16 pessoas barcelenses que ajudaram a autarquia, mais propriamente o vereador, no desenvolvimento de uma política desportiva o mais razoável e justa possível. Foi a partir daí que, depois, passados muitos anos, alguns anos, entrei para o jornalismo. Ah, temos que fazer uma volta. Ainda que jovem, tive a oportunidade de dar os pontapés na bola e jogar no Gil Vicente. 2 anos, ainda com muitos deles seguiram depois a carreira, e eu segui uma carreira de formação para professor, e eles ficaram cá, mas de futebol. Nunca mais. Ainda tive a oportunidade de jogar em Lisboa num clube, mas nunca mais pratiquei ao nível considerado de uma certa evidência. Há um momento crucial na minha vida, e esse é importante. Foi quando fui solicitado para colaborar na imprensa regional, em que eu comecei a desenvolver aptidões para a pesquisa e gosto por coisas que andavam escondidas dentro de mim.
Deixe-me só interrompê-lo. Há pouco fez referência àquele episódio dos meninos, das crianças que à entrada do estádio de Lino Ribeiro Novo tinham que se aproximar das pessoas mais velhas.
Encontrar um pai adotivo.
Exatamente. Para poderem entrar no recinto desportivo. Foi uma das histórias, um dos episódios que recordou também no Remate para a História.
Lembro,
ainda
lembro perfeitamente.
Há algumas edições também no programa Acontece. Este seu gosto pelo desporto e pela investigação desportiva, mais concretamente, surge dessa experiência no jornalismo?
Mais propriamente, o patamar que atingi e pela tributação, a honra que me foi concedida dos prémios da imprensa regional que alcancei. Porque, mais propriamente, num dos jornais locais, tinha um espaço semanal em que eu pesquisava. A internet, eu agora faço aqui uma paragem, gastei dinheiro a rodos na compra de livros para satisfazer a minha curiosidade. Mas hoje a internet tem tudo o que nós precisamos. Pomos o nome de um atleta que foi desde há um século atrás e lá está. Temos tudo o que temos. E foi através da internet que eu cheguei ao panorama olímpico. E como eram 52 artigos anuais, 52 semanas, uma vez o Comitê Olímpico lançou uma iniciativa através da Academia Olímpica de um concurso para jornalistas que se dedicassem ao fenómeno desportivo. Eu mandei o material que tínhamos e, surpresa nossa, fui escolhido para receber o Prémio Nacional da Imprensa Regional em 1995. Uma circunstância que se repetiu em 1996 e 97. Mais propriamente, refiro-me ao Barcelos Popular, onde estive até 2013, à altura em que tomei uma decisão de parar a minha colaboração. A partir daí, eu fui convidado, era convidado para as grandes manifestações em Lisboa, até ao momento em que verificaram que um provinciano chega a Lisboa e detentor de capacidades que eles desconheciam e que eu me honraram muito e que eu mesmo me encolhia porque sou uma pessoa humilde. Mas também reconheço que muitas vezes a humildade a mais acaba por desfavorecer e ser prejudicial. Teremos que ser humildes até ao nível suficiente e não deixar que a nossa humildade abra a porta indesejada de algumas pessoas. Mas fui convidado e fui manifestando os meus conhecimentos até que fui confrontado com uma decisão de Lisboa de me nomear membro da Academia Olímpica. Na altura fiquei pasmado muito, tremi por todos os lados, mas hoje noto que foi com muita naturalidade. E foi muito bom, porque o facto de ser membro deu-me a oportunidade de lidar com personalidades que eu hoje digo-lhe sinceramente, não sei se seria possível, mas eu vou aqui evocar. Por exemplo, num dos congressos coincidia com o meu dia de aniversário. A meio do congresso, os congressos são sempre realizados numa cidade do país. São desde sexta-feira à tarde até domingo ao meio-dia. E no sábado à noite, era o meu dia de aniversário nesse sábado. Eu sou confrontado com o presidente da academia dizendo: ninguém sai porque há aqui um senhor que hoje faz anos. E entra-me um indivíduo com um bolo enorme por ali dentro e pousa e toda a gente, eu serei eu, mas era mesmo eu, e ele veio à minha beira e fez-me levantar, eu agradeci, e uma personalidade nacional, que é o Dr. Gentil Martins, e que foi atleta olímpico em 1960 em Roma, era atirador, e vejo um senhor daquela estirpe cortar o bolo e vir oferecer a um rafeiro como eu, foi um orgulho enorme. E a partir daí foi a abertura de conhecimento com outros, por exemplo, o selecionador nacional, o ex-selecionador dos júniores, que era o professor David Sequeira, também era meu amigo pessoal, inclusive o nosso atleta e campeão olímpico, o maratonista, o Carlos Lopes. O Carlos Lopes um dia foi homenageado pelo Comitê Olímpico no Museu do Desporto. E eu aqui faço uma paragem para dizer: existe um Museu Nacional do Desporto no Rossio, e que é magnífico, onde se retrata lá a vida desportiva de há um século atrás. E bem, mas fomos para o local onde se desenrolava a palestra e depois uma manifestação de homenagem ao Carlos Lopes. E o Carlos Lopes recebeu o prémio e vem direito a mim. Eu fiquei assim, mas que é aquele homem, eu não me conheço de lado nenhum, e pedir-me licença para se sentar ao meu lado. Então eu sou alguém para ele pedir licença para me sentar ao meu lado. E então foi aí que eu tive a oportunidade de falar com ele. E de lhe perguntar coisas da vida e tirar, ir buscar factos que a maioria do povo desconhece, mas que falando diretamente com um homem, o atleta homem, e eu vou aqui sem pejo nenhum, vou dizer que eu aprecio as qualidades atléticas do indivíduo, mas não dispenso as qualidades de homem, as qualidades humanas, que tem que ter, porque senão para mim as qualidades atléticas não chegam. Olha, inclusive, um senhor que foi o medalha de prata nos Jogos Olímpicos, que agora não sei, de vela, os irmãos Belo. E um dia cheguei lá ao Comitê Olímpico e eles já lá estavam sentados, eu tenho licença para sentar, e incitámos ali uma conversa, e eu assim, mas eu... Este vadameco que vem de Barcelos, cá abaixo, é capaz de ter a felicidade de encontrar os Belo, que eram heróis da vela nacional. E eu fico... São estas coisas que me levam a encolher e a amar o desporto dentro de uns parâmetros que muitas pessoas desconhecem. E, felizmente, eu digo, eu sou de Barcelos. Hoje não me arrependo e continuarei a dizer que sou de Barcelos. Mesmo que o Barcelos seja a província. Porque nós aqui também fazemos coisas boas, tão boas como a capital.
Fazemos uma curta pausa. Já daqui a nada retomamos a conversa com o nosso convidado desta edição, Elívio Torres.